Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer por Jesus, o seu Filho. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor o enviou, ele se encarnou, morreu por nós e hoje transforma a nossa vida, quem nós somos, como nós vemos a nossa realidade. Que o Senhor venha nos ensinar essa manhã, ensinar as crianças também sobre o Natal, sobre Jesus, o teu Filho. Deus, que cada um de nós, principalmente a mim, possamos sair mais parecidos com o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 3. Abram suas Bíblias, na nossa sequência aí de estudos no livro de Marcos, estudando, óbvio, a vida de Jesus, conhecendo detalhes e às vezes até alguns detalhes bem rápidos da vida de Cristo, como o livro de Marcos gosta de anunciar Jesus, cheio de ação, movimento, escolhas e consequências dessas escolhas. Marcos capítulo 3, versículo 13 em diante, nós vamos ler até o final do capítulo 3 e nós vamos conhecer um pouquinho mais desses discípulos de Jesus essa manhã. Acompanhe comigo essa leitura, Marcos capítulo 3, verso 13 em diante. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, nós temos como cerne na nossa igreja o hábito de pregação bíblica. E esse é um dos textos que, pela minha vontade, eu pularia. Mas nós estamos fazendo uma exposição bíblica do livro de Marcos. É um texto muito difícil, principalmente pelo assunto da blasfêmia do Espírito Santo. É um tema cheio de perguntas, inclusive até de controvérsias. Mas nós não vamos passar batido. Eu tenho a intenção de responder justamente o que significa isso. Mas dentro da nossa história, dentro de todo um contexto, entender por que Jesus foi levado a declamar tão forte acusação contra os escribas. Na nossa história, nós já vimos que Jesus ele foi batizado, ele saiu para pregar, já chamando alguns dos seus seguidores, nós vimos ali Pedro, Simão, Tiago, João, Levi e tantos outros. A multidão já se aproximava dele e o cercava, ele já era de uma grande fama. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles já estavam perseguindo Jesus, inclusive planejando a morte de Jesus. Isso foi lá no finalzinho, no início do capítulo 3, esse momento onde os escribas e fariseus eles declaram que querem matar Jesus. Nesse momento, Jesus, na última mensagem, eu falei que ele saiu para a praia, e nessa praia ele estava num ambiente mais neutro, justamente para pregar o evangelho, falar e curar, inclusive, ele estava com aquela grande multidão que não deixava de seguir Jesus, apesar dos mestres da lei. E nesse momento da história, no versículo 13, nós lemos, ele sai da praia e vai para um monte. Esse deslocamento para o livro de Marcos, ele é muito importante. E todo esse deslocamento vai para o monte, depois volta para a cidade, esse primeiro retorno para a cidade, de volta para o seu ambiente de perseguição. Percebe que ele estava na cidade, na sinagoga, quando ele foi declarado que ele iria sofrer esse tipo de perseguição. Ele sai para o mar, para a praia, depois ele vai para o monte escolher os seus discípulos, anunciar essa escolha, depois ele volta para a cidade e ele encontra essa perseguição. De novo, não é um movimento em sequência tão rápido, eu vou até ali a Jabaquara, depois eu vou no shopping, ali no shopping Plaza Sul, depois eu volto para a igreja. Não é esse deslocamento rápido. Foram dias aí, com certeza, até ele chegar nesses locais e ao mesmo essa perseguição crescer. Nós vemos aí também o deslocamento dos familiares de Jesus ao encontro dele. Nós vemos o deslocamento dos escribas que vieram de Jerusalém. E aí, se você se lembrar, nós estamos agora na Galileia. Na Galileia fica ao norte de Jerusalém. Mas Jerusalém ele fica num topo de uma montanha. Logo, eles desceram essa montanha para a Galileia, por isso que eles descem de Jerusalém, para o encontro de Jesus. E essa viagem de Jerusalém para a Galileia não era de carro, né? O Célio vem de Atibaia para cá de carro uma hora, né, Célio? Uma hora e meia até aqui na igreja, todo domingo, com ar-condicionado, vem dirigindo, tranquilo. Mas de Jerusalém para cá, nem sempre tão tranquilo quanto a gente gostaria. Mas de Jerusalém para cá, para a Galileia, na nossa história, não era uma viagem curta. Era uma viagem longa, e esses escribas eles estavam vindo nesse trajeto, planejando o que eles estavam para falar para Jesus e a própria perseguição a Cristo. Esse tempo todo se passa, e nós lemos essa história até com poucos detalhes para conhecer os discípulos de Jesus e quem Jesus considera como os seus. Nós temos, nesse grande raio, né, do versículo 3 até o versículo 35, respostas de pessoas sobre Jesus. Nós temos os discípulos, os 12. Eles estão ali caminhando com Cristo. Nós temos uma multidão, que nós, como nós já vimos algumas vezes, eles estavam às vezes por trás dessa vontade de estar com Jesus. Eles queriam os milagres de Cristo, talvez aberto a escutar sua mensagem, mas não era o principal motivo para eles estarem ali. E nós temos também a resposta dos mestres da lei. Nós temos também a resposta dos familiares de Jesus, que estavam até hesitando em segui-lo. E também nós temos um infiltrado aí no meio na nossa história, os 12, Judas. Ele é anunciado como que um relance já do fim da história, aquele que o traiu. O que nos mostra claramente que ele está escrevendo a história para aqueles que já conhecem a história de Cristo e conhecem com detalhes, para cristãos. Para que esses cristãos sejam capazes de anunciar a história do Salvador deles a outros. Da mesma forma que nós estudamos hoje. Para que nós conheçamos a Jesus, conheçamos esses detalhes da história e possamos compartilhar com outro. Um próximo link e Um sinal de que essa história ela tem um paralelo muito grande com a primeira mensagem de Jesus, o primeiro texto do livro de Marcos, onde existe uma exposição, uma grande pregação de Jesus, está no capítulo 4, logo a partir do versículo 1. É uma mensagem sobre o reino de Deus. E naquela mensagem ele conta várias parábolas sobre o reino de Deus. E a primeira parábola é a parábola, na sua Bíblia está como o semeador, ou a parábola dos solos, que mostra justamente as respostas das pessoas diante de Jesus. Uns caíram num terreno de rochas, outros caíram num terreno de espinhos, outros até floresceram, mas aquilo foi sufocado, e outros floresceram e estão dando muito fruto. As pessoas do capítulo 3 que nós vimos, todos esses personagens que eu acabei de citar, eles fazem um paralelo com essas personagens também da parábola. Porque, de certa forma, existem diversas reações contra a mensagem que Jesus está anunciando. Diversos, inclusive, tipos de discípulos que Jesus possui. Ao mesmo tempo, essa mesma mensagem que Jesus, essa mesma narrativa que nós lemos do capítulo 3, verso 13 em diante, que nós lemos, está fazendo um paralelo com a próxima mensagem, justamente por conta de uma expressão lá no final do capítulo 3, que ele diz: aqueles que estão sentados dentro, ou seja, dentro desse ciclo, escutando as mensagens, é que eles estão fora. Lembra do final da nossa história que os familiares de Jesus, eles não queriam entrar na casa porque eles queriam que Jesus fosse ao encontro deles? Ó, eu vou ficar aqui fora, chamem eles. E Jesus olha para os que estavam dentro. Da mesma forma, Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11, e agora eu quero que você abra, ou se já estiver na sua Bíblia aí, só vira a página, diz o seguinte, Marcos 4, 10 e 11, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas, e responderam, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então existe esse paralelo entre os de dentro e os de fora, inclusive na própria mensagem que Jesus está anunciando no próximo capítulo. Toda essa narrativa da escolha dos discípulos, a perseguição de Jesus e a família de Jesus, ela está interligada, entremeada em uma observação. Quem são os amigos de Jesus? Quem são os seus inimigos? Nós temos, sendo bem, a grosso modo, tentando enumerar esses amigos e inimigos, nós podemos dizer que existe um grupo de amigos muito forte. Uns amigos que a gente poderia até dizer mais chegados que irmãos de Jesus. Quem são? Pedro, Tiago e João. Se você notar, versículos 13 a 19, vamos ler de novo versículos 13 a 19, vamos entender esses amigos primeiros. E nós vamos ver como Pedro, Tiago e João, ou seja, Simão, Tiago e João, eles estão em evidência. Versículo 13, em seguida, diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Todos esses 12 estavam inclusos nesse grupo de amigos próximos, mas somente os 3 primeiros têm apelido. Sabe aquelas seus amigos que você sabe até o apelidinho dele, você dá um nome carinhoso para ele, você tem um carinho muito grande? Pedro, Tiago e João. Ou Pedro e os Boanerges, como o texto fala. Esses 3 amigos, eles estavam, de alguma forma, sempre mais próximos de Jesus. Nós vemos eles depois no Monte da Transfiguração e depois em outros momentos, em outras narrativas, na verdade, em outros evangelhos, nós vemos essa amizade se tornando cada vez mais íntima e próxima. Depois desse pequeno grupo, nós já falamos, tem os 12, e dentro desses 12 eu vou colocar entre aspas Judas, tá bom? Ele está dentro desse grupo, mas ele tem um papel de inimigo também. E nós temos um terceiro grupo, que não está nesse, até o versículo 19, está no versículo 20, mas também está num todo um contexto, a multidão. Nós temos essa grande multidão que está atrás de Jesus, seguindo a Cristo, querendo escutar de fato o que ele está anunciando, por motivos talvez até controversos, nós já falamos disso, mas se nós notarmos até lá no final, do capítulo 3, nós vemos que eles estavam sentados junto com Jesus na casa onde ele estava, escutando a mensagem. E Jesus olha para essa multidão e fala: quem é a minha família? Aqueles que fazem a vontade de Deus, e olha para essa multidão, todos eles. Então, nós temos uma lista aí, de alguma forma, desses amigos de Jesus, dessas pessoas que estão próximas de Jesus. Olhando mais detalhadamente nesses versos de 13 a 19, algo nos chama muita atenção. O nome de cada um desses homens, quem eles são e o número deles, 12. É notório, é claro, a simbologia dos 12. Para um povo judeu, quando Jesus escolhe 12, na hora eles já tinham se ligado do paralelo das 12 tribos. Para nós, nós temos que nos envolver nesse paralelo, nos envolver nessa simbologia de que Jesus está dando uma autoridade a esses 12 homens para que eles tenham dois propósitos: estarem com ele e anunciarem a sua mensagem. E expelirem demônios também, né? Estar junto com essa mensagem. Ao mesmo tempo, um desses critérios foi utilizado para a escolha de Matias, que foi o substituto de Judas. Qual foi o critério que foi a escolha? Foi estar com Jesus desde a época do batismo até a sua morte e depois no tempo da ressurreição também. Por isso, escolheram Matias, porque ele estava junto. Ele era um dos que andava com Jesus. O que nos mostra que também havia, dentro dessa multidão, aquele grupo de pessoas íntimas, mas não eram dos 12. Era aquele grupo de pessoas que estavam andando com Jesus, porém não foram escolhidos como aqueles 12 que tinham uma autoridade especial, que tinha essa tarefa de anunciar a mensagem. Mas ele, Matias, no caso, também esteve acompanhando Jesus. Eu quero que você faça o exercício abrindo a sua Bíblia, folheando ela ou ligando no seu aplicativo, Lucas capítulo 22, verso 30. Lucas 22, 30 nos mostra um propósito escatológico para essa simbologia dos 12 discípulos. Lucas 22, 30. Opa. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa autoridade que ele estava estabelecendo para seus 12 discípulos era justamente uma autoridade escatológica, autoridade que homem nenhum teria. O que Jesus está anunciando e fazendo nesse momento é que ele está anunciando para o povo de Israel uma nova realidade. O julgamento não virá por uma administração antiga que era dada por laços sanguíneos do povo da nacionalidade de Israel. Mas agora ele está forjando um novo povo, uma nova nação, o povo de Deus. Um povo que vai reinar com ele e que vai julgar junto com Cristo. Jesus é o cabeça dessa liderança. Esse povo hoje nós chamamos de igreja. Não há mais administração do povo de Israel, mas sim do povo de Deus. O povo que se reúne em torno do sacrifício de Jesus. O povo que comemora o nascimento de Jesus no Natal. Um povo que se emociona quando vê, escuta e lê a palavra de Deus durante o seu dia, durante os seus afazeres. Jesus, ele está chamando os seus discípulos para agora exercerem uma autoridade sobre o povo de Israel. Isso é uma consequência clara das respostas dos mestres da lei. Os líderes religiosos tinham falhado no reconhecimento de Jesus como filho de Deus, como o servo sofredor em Isaías, como o enviado do Senhor, como o Messias. Eles não estavam enxergando isso. Logo, Jesus olhou para aquela situação e falou: o povo de Israel me rejeitou. Eu estou forjando agora uma nova nação, um novo povo. E ele faz alguns movimentos ao longo dessa narrativa, na escolha desses 12. Mas um primeiro que eu gostaria de destacar é de que ele subiu ao monte para fazer isso. Existe muito hoje em dia, inclusive a gente recebeu recentemente um convite de uma igreja amiga aqui de São Paulo. Vamos um dia subir no monte para a gente orar. Um hábito daquela igreja, uma igreja ortodoxa, tá gente? É uma igreja boa, bíblica. Eles só têm esse hábito de um retiro de oração a cada meses, assim. Nesse momento de oração, aquela igreja, ela gasta o dia todo orando. Orando pelo Senhor, orando para que Deus faça a sua vontade, orando pelos enfermos. Ir ao monte, hoje em dia, tem o seu lado místico em algumas igrejas, em outro lado desse espectro, né? De que ir ao monte seria um local especial, onde sua oração pelo Zoom não seria tão valiosa quanto se você estivesse no monte. Isso não é verdade, mas de fato é didático. Você ter um local de oração, você se separar um dia todo para você orar, você gastar tempo de desconectar com tudo, internet, telefone, para você se conectar com Deus. Isso tem o seu valor. De fato, Deus usa o monte. Ele usou o monte com Moisés. Moisés foi ao monte para orar, para ter um tempo com o Senhor. Ele estava no Monte Horeb, inclusive, quando ele recebeu a chamada de Deus na sarça para poder ir, voltar ao Egito e restaurar a nação de Deus. Elias também estava nesse mesmo monte, por coincidência, no Monte Horeb. Coincidência não, né? Deus sabe das coisas. Estava nesse mesmo monte quando Deus chama a atenção dele para que ele pudesse continuar pregando a palavra dele e não desanimar diante das perseguições que ele estava sentindo de Acabe. Jesus, ele vai ao monte no momento da transfiguração. Na cultura do Oriente Próximo, o que é o Oriente Próximo? Dos povos ao redor ali de Jerusalém, do Oriente Médio, digamos assim, e daquela época, o monte era o lugar do Senhor. Seja qual fosse o povo, por mais que ele estivesse adorando outros deuses, eles tinham um monte de adoração ao Senhor. Não um monte de várias, né? Um monte mesmo. As pessoas construíam esses montes. Lembra da história da Torre de Babel? O povo querendo construir um local para se achegar a Deus. Na verdade, eles deturparam e queriam ser como Deus ali naquele momento, construindo o seu monte ao Senhor. E em vários momentos o povo ele vai em adoração ao Senhor em montes. Josué, quando entra na Terra Prometida, ele vai a um monte e estabelece um memorial naquele monte para se lembrarem, quando olharem para ele, de que o Senhor tinha dado a vitória, que o Senhor estava com eles. Jesus vai ao monte para poder anunciar os seus 12. Porque, de fato, eles tinham uma autoridade sobrenatural, sobremaneira. E ele chama esses como ele mesmo quis. Versículo 13, fala: e o chamou, e chamou-os que ele mesmo quis. Ele tem uma intenção pessoal sobre eles e um propósito, como eu já falei, de que eles caminhem com Jesus e para que eles preguem e exerçam autoridade para expelir demônios. Versículo 14 e 15. Mas quem ele escolhe então para estar com eles? Homens comuns. E aqui eu queria fazer um parênteses, talvez trazer até uma aplicação para nós diante desse texto. Jesus não escolhe homens de grande posse, não escolhe homens de grande especialidade, de grande gabarito, de grande nome e autoridade já estabelecida dentro do povo. Ele escolhe homens ordinários. Quer ver como nós, inclusive, valorizamos aquilo que Deus não valoriza. Hoje, se a gente usa a palavra ordinário, às vezes tem até aquela conotação negativa, né? É, ruim. E não querendo ser contra plenamente sobre isso, mas nós somos sugados numa cultura de valorização das especializações. Graduação, pós-especialização, residência, se você faz na área da saúde, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, e assim não acaba mais. Quantas siglas você tem diante do seu nome? CEO, CFO, CMO, não sei nem mais, CCE, não sei nem mais qual que vão criar agora, né? Gente, parece, e na nossa sociedade, trabalho, mercado de trabalho e tal, nós valorizamos as especializações. Nós valorizamos os recursos financeiros. Nós valorizamos a posição social, o local onde mora, o que possui em bens materiais, aquilo que ele pode dar para outros. É assim que a gente avalia as pessoas. Quem é essa pessoa? Ah, ele trabalha em tal lugar. Ah, ele faz isso. Ah, ele é mestre. Ah, ele é doutor. Ah, ele é professor, tal, tal. Ele exerce uma autoridade sobre outros. Mas Jesus não valoriza isso nas pessoas. Ele valoriza a simplicidade. O que nos mostra, e o que me mostra, na verdade, que não que seja ruim eu ter posses, não que seja ruim eu ter especialidade, mas não é isso que Jesus valoriza em mim. O que ele valoriza em mim é aquilo mais comum da minha vida, aquilo que me iguala com todos os outros. É a minha vida comum. É aquilo que eu faço que, por vezes, é igual à de todo mundo. Eu como como todo mundo come. Eu durmo como todo mundo dorme. Eu respondo, me relaciono com outras pessoas como todos nós fazemos. São aspectos comuns da nossa vida que Jesus quer valorizar. E é esses aspectos comuns que ele traz na escolha dos seus discípulos. Homens simples. Homens que faziam das funções judaicas as mais comuns. Quantos pescadores você acha que tinha no Mar da Galileia? Inúmeros. Os outros ficaram até felizes, porque perderam 4 concorrentes. E talvez até um dos bons, né? Porque teve uma pesca milagrosa aí, que pescaram muitos peixes. Nós temos cobradores de impostos, pessoas desvalorizadas dentro do povo judeu. Nós temos homens ativamente políticos, no caso de Simão, o Zelote, aquele que estava na briga contra o povo romano. Homens que os fariseus olhavam e desprezavam. Quem são esses? Não foram escolhidos por nenhum mestre da lei para poder nos seguir e aprender da lei. Não foram valorizados no estudo da lei de Deus quando eram crianças. Eles não passaram dos testes. Eles são pescadores. São homens simples. E na nossa simplicidade, nós temos que ser discípulos de Jesus. Seja você empresário, CEO, médico, doutor, pós-doutorando, seja o que for, Jesus não está atrás de você por aquilo que você tem, ou por aquilo que você pode dar para outros. Mas ele te chama a viver uma vida de discípulo pela simplicidade da sua vida, pelos aspectos comuns. E ele vai te medir nesses aspectos comuns. No trato que você tem com seus filhos, se você tiver filho, no trato que você tem com a integridade desses relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, no seu levantar, no seu acordar, em como você responde a uma situação difícil na sua vida, são esses momentos simples e muito comuns que te fazem discípulo de Jesus, que mostram a distinção de um discípulo e de um não discípulo. Se vocês já conheceram ou já escutaram aquele tipo de testemunho de um cristão que entra naquele trabalho, naquela equipe de trabalho, e ele faz uma diferença e as pessoas não sabem o porquê. Ele faz o mesmo trabalho, ele entrega os mesmos resultados, até mesmo entrega até um pouco menos do que os outros. Mas, nossa, ele tem alguma coisa diferente. Aquela que a gente não consegue nem explicar. É porque na simplicidade da vida dele, ele é um discípulo de Jesus. E nessa vida simples, no comum da vida, ele demonstra o amor de Deus na vida dos outros. E esses homens, homens comuns, foram chamados para serem discípulos, ou aqueles 12 apóstolos, que caminhariam ao lado de Jesus e seriam enviados, e é isso que significa a palavra apóstolo, né? Enviados para pregar e expelir demônios. Para exercer uma autoridade que não era deles, mas uma autoridade que Deus deu a eles através de Jesus Cristo. Esses eram os amigos de Jesus. Quem são então os seus inimigos? Parece muito claro no texto, mas vamos ler versículo 20 até o versículo 30 e tentar reconhecer então quem são esses amigos de Jesus. Perdão, inimigos. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. Mas perece. Ninguém pode estar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, olhando para esse texto, nós podemos já discriminar quem são os nossos inimigos. Nós já falamos de Judas, então eu quero repeti-lo aqui. Judas, ele é um inimigo infiltrado. Aquele que está lá naquele grupo íntimo de Jesus, mas nós sabemos que ele está infiltrado ali no meio. O texto nos aponta, ele diz quem foi quem o traiu. Em seguida, nós temos os familiares de Jesus, são listados como inimigos. Porque, apesar de próximos, apesar de íntimos de Jesus, eles queriam prender Jesus. Eles queriam parar a mensagem que Jesus estava fazendo e todo o curso que ele estava seguindo. Nós podemos até questionar o porquê e talvez até discernir como família poxa, Jesus está sendo perseguido, vamos matar ele, vamos parar ele, por motivos até entre aspas, a gente pode até supor positivos. Eles estavam querendo parar Jesus de pregar a mensagem e por isso inimigos, eles não tinham entendido a mensagem. Não tinha entendido a palavra do Evangelho. E por terceiro, o último e inimigos claros, com certeza os líderes religiosos, os escribas, que inclusive, como eu já falei, haviam vindo de Jerusalém para ter com Jesus na Galileia e questioná-lo. É como que na última perseguição, os fariseus da região de Jerusalém queriam matar Jesus, então vamos para Jerusalém. Da região da Galileia, perdão, eles foram para Jerusalém, chamaram os escribas, eles agora voltaram para poder aferir esse fato. Logo no início do ministério de Jesus, essa perseguição vem com força. E eles eram inimigos claros. Eles não têm nenhuma pretensão de parecer, inclusive nesse momento do texto, de parecer amigos, fazendo perguntas, ou tipo, provando Jesus, como já aconteceu antes. Eles não estavam por prova. Eles anunciaram, inclusive, logo da cara, que Jesus ele está possesso e de que ele é pelo maioral dos demônios, ou seja, ele está sendo usado por Satanás, possesso por Satanás. Mas Jesus, ele anuncia para esses inimigos, dizendo para eles: ah, só um detalhe, antes da gente falar sobre os mestres da lei, eu quero que vocês guardem na mente de vocês aí a família de Jesus. A gente vai falar para eles sobre eles lá na frente. A discussão sobre a família de Jesus acontece lá na frente. Nesse momento aqui, ele vai combater os escribas. Mas o versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ou seja, sabe aquele momento da nossa história, daquela nossa seriado, onde a gente está acompanhando Jesus, aí de repente corta a cena, vai para outro momento, outro lugar da história, e aí mostra os parentes de Jesus saindo de casa, vão prender ele, de repente corta, volta para de novo, para Jesus e os escribas, e aí nesse meio tempo chega a família de Jesus ao encontro dele. Então, guarda aí no canto a família dele, não é sobre a família que Jesus está condenando nesse momento. Os escribas, como eu já disse, estavam condenando Jesus, inclusive afirmando que ele era pelos demônios, e Jesus agora, para combater essa acusação dos falsos mestres, dos escribas, dos mestres da lei judaica, ele diz, em verdade vos digo. Essa afirmação, inclusive, é a mesma palavra que a gente usa para amém quando a gente ora, ou seja, em concordância com tudo, com autoridade, eu falo agora. Em verdade vos digo, como pode Satanás expelir Satanás? Essas parábolas que Jesus conta, essas afirmações que ele coloca, justamente anunciando, se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. A tese de Jesus nessas parábolas era a seguinte, de que Satanás, ele não está perdendo. Ou seja, ele não está dividido. A casa de Satanás não está perecendo. Porque se ele estivesse sendo usado por Satanás, ele estaria expelindo demônios sob a autoridade do próprio demônio. Uma casa dividida, então, perece. Na verdade, não é por esse motivo que Satanás está perecendo. A batalha está sendo travada, mas nós sabemos, ao longo da nossa história, já adiantando, que quem batalha com ele não é pela autoridade do próprio Satanás. Não é porque uma casa está dividida. É porque o próprio Deus, usando Jesus e os seus discípulos, pregando, anunciando o Evangelho, transformando vidas e em Cristo, no culminar de tudo isso, na cruz dele, na morte e ressurreição, a batalha ganha. E ali ele perece. É em Cristo tudo perece. Em Satanás, mas não é porque ele está com a casa dividida. Não é por isso. E diante disso, ele diz, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, e os pecados e as blasfêmias que proferirem. Diante de tudo isso, saibam, há perdão. Porém, aquilo que vocês estão fazendo, vocês estão afirmando que eu estou possesso em espírito imundo, como diz o versículo 30. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que implica isso? O que significa isso? Talvez pessoas com medo, muito medo, tipo, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu já recebi perguntas desse tipo, mas saiba, se você já se perguntou isso, tem uma centelha de arrependimento no seu coração. E muito provavelmente você não fez. E os fariseus, os escribas, os mestres da lei, nós não vemos nenhuma marca de arrependimento na fala deles. Eles vieram com acusações e afirmando que a autoridade de Jesus é de quem? É de Satanás. O poder de Jesus é de Satanás. Essa era a afirmação deles. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo. A incredulidade do coração deles. O assumir que Jesus, ele era um enviado de Satanás. Uma completa deturpação daquilo que é de fato, daquilo quem é de fato Jesus. O Messias, o enviado de Deus. Nós já sabemos, o Filho de Deus. E essa afirmação, esse conceito, inclusive, dos escribas de que Jesus ele está sendo usado pelo poder e pela vontade de Satanás, ela faz um par com os discípulos de Jesus, a família de Jesus lá na frente. Quem são os familiares de Jesus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Os discípulos, os familiares, aquela intimidade que Jesus tem verdadeira está em fazer a vontade de Deus. Então os inimigos de Jesus, em alguma medida, eles estavam não compreendendo, não reconhecendo o senhorio de Jesus. No caso dos escribas e fariseus, eles foram além disso. Eles concluíram no coração deles que Jesus, ele era o enviado de Satanás. Nós não podemos achar disso da família de Jesus, por exemplo. E nem de tantos outros pecadores que se arrependem. Mas aquele que conclui que Jesus, na verdade, é o enviado do demônio, esse sim blasfema contra o Espírito Santo. E eu acredito que até hoje. Nós temos que tomar muito cuidado. É um pecado, de fato, imperdoável. Mas, seguindo a nossa história e entendendo essa vontade de Deus, entendendo esse perdão, nós vemos que não é o foco de Jesus. O foco de Jesus nunca foi e nunca será a condenação, e sim o arrebatamento dessas pessoas do inferno. Trazer a sociedade como um todo a enxergar Jesus. Esse é o nosso propósito como igreja. Olhar para situações como essa, nós temos hoje em dia pessoas que se opõem claramente a Jesus. Claramente. Saiba, Deus tem algo reservado para elas. E essa condenação virá. Não está na sua mão. Não é o seu papel condená-las. Jesus já fez isso. Ponto. Não foram os discípulos que falaram que elas estavam condenadas, foi o próprio Cristo. Essa palavra é pesada para essas pessoas, mas essa autoridade só vem de Jesus. Aqueles escribas, eles estavam confundindo e invertendo mal e bem, verdade com falsidade. Por isso é muito sério as acusações que os apóstolos lá na frente, João, Pedro, Paulo, fazem sobre os falsos mestres, porque eles deturpam a verdade, eles invertem o que é mal e bem, eles falam de falsidade como se fosse verdade, e isso se aproxima, se assemelha a essa blasfêmia do Espírito Santo. Nós hoje temos que tomar muito cuidado também com essas pessoas que estão aí para acusar. E como nós conhecemos um acusador, ou um falso mestre, ou até mesmo um, como o texto fala, alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, conhecendo muito bem a verdade. Lembra, os discípulos foram chamados para conhecer a Jesus. É se deleitando em Jesus que eu conheço a verdade. É conhecendo aos pés dele a palavra de Deus, conhecendo na simplicidade da minha vida que eu saberia o que é falso. Eu lembro de uma pregação, eu acho que foi o Célio que apresentou um filme, Prenda-me se for capaz, em que o ladrão ali, ele é chamado para justamente identificar cédulas falsas. Como é que ele identifica cédulas falsas de dinheiro? Conhecendo as verdadeiras. Essa história é bem marcante para nós, porque como nós conheceremos a verdadeira expressão de Jesus nas circunstâncias que nós vivemos? Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo o nosso Senhor Jesus. Porque é isso que é o nosso papel como discípulos. Nós também fomos chamados, como esses discípulos, a também exercer essa função de pregar a palavra, de anunciar, mas também de se deleitar nele, conhecer ele, estar aos pés dele. Nós não podemos confundir a verdade com a mentira. O texto segue e agora mostra agora um outro par de inimigos, como eu falei, a família de Jesus. Versículo 21, eu quero relê-lo, depois a gente vai ler 31 e 35. Versículo 21 diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Versículo 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhes disseram: olha, tua mãe e seus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar, pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Note no versículo 21 que Marcos ele destaca que as mulheres de Jesus saíram para o prender. E a palavra prender não é simplesmente, vamos pegar ele, vou trazer ele de volta para casa. Prender, levar cativo, trazê-lo contra a sua vontade. Os familiares de Jesus não estavam entendendo a mensagem do Evangelho. Eles chegam, e outra evidência que eles não entenderam, eles chegam na casa onde Jesus estava. Lógico, tinha muita gente, mas pessoas conseguiram entrar. Os escribas entravam para poder acusar Jesus. Eles não entraram, eles ficaram do lado de fora. Eu estou aqui, fala para ele vir aqui. Ou seja, qual é a conclusão sobre a autoridade que a família tinha? De que eles eram uma autoridade sobre Jesus. E não de que Jesus era uma autoridade sobre eles. Manda Jesus vir aqui. Eu estou mandando. É até meio confuso, pensando que era a mãe dele falando, né? Poderia ser ali no meio. E até diante da situação, né, o cuidado talvez, mas é evidente que eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. E para ser bem sincero, eu me colocando na situação deles, eu talvez não entenderia também. Era difícil. Mas a mensagem chega. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí ele retoma a conversa com a mãe e com os irmãos? Não. Ele ignora, de certa forma, e fala a pergunta para aquele círculo de pessoas que estavam ao redor dele. E, de fato, o texto aponta para um círculo de pessoas junto com ele, escutando a mensagem dele. Ele pergunta para aquelas pessoas, uma pergunta retórica, quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele corre o olhar, olha para cada uma daquelas pessoas que estavam sentadas ao redor deles. Toda aquela multidão de gente. Aí ele aponta, eis a minha mãe e meus irmãos. Antes de eu falar sobre a resposta de Jesus, eu gostaria de que vocês prestassem atenção justamente nessa afirmação, eis a minha mãe e os meus irmãos. No grego, é muito claro, mas no português a gente pode acabar confundindo. Eu vou usar um exemplo para talvez deixar claro essa afirmação de Jesus. Quando eu falo, a minha família é, vocês assumem que eu vou falar o quê depois? A Bia, o Elias, a Ana, eu vou descrever, indicando quem é a minha família. Provavelmente também vou falar do André, da Iraci, do Paulo, da Giane, que são meus pais, meus sogros. A minha família. Eu estou trazendo uma frase no sentido indicativo. Mas essa afirmação de Jesus, quando ele fala, eis a minha família, é no sentido qualitativo. Uma tradução ou um verso dessa frase da minha família que eu acabei de falar seria, que tipo de pessoas que eu considero como minha família? E aí eu vou trazer qualidades dessas pessoas. Nós sabemos que Jesus está falando disso justamente por conta do versículo 35. Ele não fala, e ele poderia talvez até dizer, a minha família é Pedro, Tiago, João, Simão e todos os outros discípulos que ele acabara de escolher. Ele não faz isso. Ele fala que a minha família é aquele que faz a vontade de Deus. Ele traz uma qualidade onde pessoas podem se incluir nela desde que exerçam essa qualidade. Desde que se amoldem nesse padrão. Fazer a vontade de Deus. Portanto, versículo 35, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora, é um detalhe muito pequeno na história, talvez não seja muito relevante, mas eu gostaria de destacar. Em todo esse questionamento da família, a palavra basicamente é, chegaram a sua mãe e seus irmãos no plural, de uma forma geral, irmãos. Podia incluir irmãos e irmãs. Vários momentos. E no texto grego, no versículo 32, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs. Na sua versão da Ara, talvez esteja assim, irmãos e irmãs. mas a palavra é a mesma da anterior, então seria irmãos no plural. O tradutor, no caso, escolheu colocar irmãos e irmãs separados para poder fazer um par com o versículo 35. Mas no versículo 35, Jesus ele fala no masculino e no feminino dos irmãos e das irmãs. Jesus ele destaca que naquele grupo de pessoas haviam homens e mulheres. Nós temos de destacar isso ao longo da história, porque ao longo da nossa narrativa até agora, Jesus ele chamou Levi, chamou Pedro, chamou Simão, Simão, André, Tiago, João, chamou homens, mas mulheres estavam se achegando a ele. E nós sabemos, não só pela narrativa de Marcos daqui para frente, mas de tantos outros evangelhos, que as mulheres exercem um papel importantíssimo no ministério de Jesus. E Jesus destaca elas como pessoas importantes ao redor deles. Esses são meus irmãos e irmãs. E Jesus que anuncia elas. É uma palavra de Cristo. Ele fala: essas irmãs aqui estão ao meu lado. Esses irmãos aqui estão ao meu lado. Eles são a minha família. E aí, dentro desse contexto, né, lógico, ele afirma, como eu já disse, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é a minha família, esse é meu irmão, irmã e mãe. O fazer a vontade de Deus, ele nos traz à mente a mensagem do versículo 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos. Eu já vou ler, eu quero que você abra sua Bíblia lá, mas saiba que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele não vai mais falar sobre a vontade de Deus. Essa expressão, vontade de Deus, não acontece mais nenhuma vez no Evangelho de Marcos daqui para frente. Porque ela é um reflexo daquilo que Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 anuncia. Qual era o propósito de Jesus? Qual era a mensagem de Jesus? Marcos capítulo 1, 14 e 15 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em que consiste a pregação da vontade de Deus? Arrepender, crer no Evangelho. É uma pregação do reino de Deus. É viver diante desse rei. Isso que é viver diante da vontade de Deus. Por vezes, e eu já me peguei muito nesse desejo de que Deus me dissesse o que fazer. Deus, fala a tua vontade para mim. Sobre minha família, sobre minhas decisões, sobre trabalho, sobre estudo, sobre problemas. Enfim, Deus, fala a tua vontade. A vontade de Deus é o Evangelho. Nada além disso. E tudo isso ao mesmo tempo. E esse Evangelho, Jesus Cristo, o meu arrependimento diante dos pecados que ele anunciou para mim, revelou para mim, isso deve moldar a minha vida ao ponto de eu conseguir enxergar problemas, resoluções, decisões difíceis e querer glorificar a Deus através disso. Viver diante dessa nova família, dessa igreja, é um papel cristão. É o nosso papel de sentarmos à mesa com Deus, com Jesus. Desfrutarmos da presença dEle. E saímos para pegar o Evangelho. Esses são os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não são os inimigos, óbvio, mas são aqueles que se sentam ao redor dele, desfrutam da presença de Jesus, se arrependem, creem no Evangelho, curtem no sentido de curtir mesmo, de gostar da palavra de Deus, têm sede por ela, buscam nela conselhos de vida, talvez não conselhos específicos, especialistas, mas conselhos de vida comum, da simplicidade da nossa vida. E a partir desses conselhos, a partir da palavra dele, eu vou sair, ser enviado, como um apóstolo foi enviado. Enviado para pregar e exercer a autoridade de Jesus sobre as autoridades aí fora. Esse é o nosso papel como igreja. Nós temos que desfrutar de Jesus e descansar nele. O domingo, para mim, é um dia de descanso. Não só por motivos estratégicos. Eu não estou dizendo que depois do culto eu almoço e durmo, porque de fato eu não faço. Mas é um dia de descanso porque é um dia de escutar da palavra de Deus, escutar do meu Senhor, descansar nessa verdade. Porque segunda-feira, terça, quarta, quinta, eu sou enviado para anunciar e exercer a autoridade que Ele me deu. Essa autoridade não é dada por uma especialização que eu tenho, não é dada por um recurso financeiro que eu tenho, não é dada por um poder, seja lá qual for, que você possui. Mas é dada através da simplicidade do Evangelho na nossa vida, querendo transformar nossos relacionamentos, te ajudar a construir relacionamentos que anunciem Jesus, como a Aline falou, e eu quero chamar já o pessoal do louvor, e a gente vai encerrar o culto. Eu tenho meditado muito sobre o Natal e a oportunidade de nós exercermos esse testemunho. Tem sido um desafio para mim em casa, e eu tenho sido lembrado constantemente pela minha esposa, para todo domingo a gente sentar em família e realizarmos um calendário do advento, coisa que para mim não era muito comum, eu não fazia isso. Nós, em casa, separamos um espaço, um prato que era mais bonitinho, Elias pintou tudo de verde, vermelho, para ficar decorado, colocamos algumas velas e toda semana a gente acende uma vela. Eu confesso que para mim, como a primeira vez, é um hábito um tanto estranho. Sinceridade. Mas tem sido muito educativo. Todo dia eu acender uma vela e me lembrar da luz do mundo. Toda semana eu lembrar da história de Jesus por Elias. Às vezes a mesma história, porque tem que repetir, né? Criança não vai pegar de primeira. Mas para mim é um tempo de descanso. É um tempo onde eu falo daquilo que mexe no meu coração. E eu quero que você descanse. Descanse em Jesus. Desfrute da presença dEle. Mas aproveite no Natal, na ceia do Natal, para falar dEle. Para poder compartilhar com seus amigos, colegas. Aproveita que o Brasil perdeu a Copa, está todo mundo sensibilizado, sabe? Está todo mundo triste. Dá uma esperança em Jesus. Nossa, eu li o post da Anne, eu quase chorei. Assim, né? Gente, as circunstâncias da nossa vida, elas tiram nossa estrutura, né? Eu estou falando da Copa mesmo, gente. Fiquei muito abalado com a Copa. Mas Jesus é mais importante que Copa. Nosso desfrute em Jesus pode ser só isso, né? Jesus é mais importante de que como você vai terminar o mês, de como você vai fechar a conta do mês seguinte, de como você vai pagar a matrícula do seu filho no ano que vem. Jesus é mais importante do que tudo isso. E você tem uma missão. Anuncie Jesus, fale da sua esperança para que eles estão ao seu redor, descansando nele constantemente, como os discípulos faziam, sentando ao redor da mesa e celebrando a vida de Jesus.